Olá, muito boa tarde a você que acompanha as redes sociais da Prefeitura, mais um canal direto especial de fim de ano. E hoje estamos aqui com a Maria Amália Vasconcelos Augusto, que ela é secretária de Justiça, Modernização e Relações Institucionais. Maria Amália, muito obrigado por estar aqui conosco em mais um canal direto final de ano.
Eu que agradeço a oportunidade.
Legal, e vamos conversar sobre as ações promovidas por essa secretaria tão importante, né, que de alguma maneira ela faz um papel de coordenação, né, ela que azeita todas as políticas do nosso município, sobretudo com relação à administração, com relação à questão da justiça e modernização, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Maria Amália, as principais atividades, eu sei que esse ano foi um ano de grandes realizações para a pasta. Eu gostaria de saber, a partir de um panorama geral, quais foram as principais atividades que a secretaria, que a pasta realizou durante esse ano de 2023.
Sim, a Secretaria de Justiça e Modernização, ela tem dois focos bastante distintos. Um deles é a produção normativa, tá? E a coordenadoria que cuida da produção e publicação de leis, de portarias, de decretos. Entre todos esses atos normativos, nós produzimos e publicamos aqueles que só dizem respeito ao prefeito, cerca de 1.450 atos normativos durante o ano todo, certo? Foram leis, portarias e tudo mais. Então, esse é um trabalho contínuo que nós temos que fazer. E na produção de uma lei, nós sempre estamos envolvidos os setores que a lei afeta. Então, não é que chega para a Secretaria de Justiça, olha, eu preciso de uma lei que faça isso. E aí eles, a gente sempre escreve que nem Rapunzel da Torre. Não, nós vamos até o setor, discutimos às vezes com o gabinete do prefeito para saber a intenção das políticas públicas envolvidas. É uma discussão elaborada e depois a produção normativa. O outro foco de atuação da Secretaria de Justiça e Modernização é a TI, Tecnologia de Informação. Tá? Essa é uma coordenadoria bastante ativa e neste ano em especial essa coordenadoria trabalhou muito, né, como trabalha bastante habitualmente, porque ela que está por trás da manutenção, da instalação de todos os computadores, da telefonia, da rede de internet. Então, para a internet, grita lá na TI. O computador dá problema, é a TI que resolve. Meu computador tá velho, a TI vai. Se nós não temos disponibilidade de um computador novo, porque você sabe que os recursos são bastante reduzidos, a TI procura implementar uma peça ou outra para tentar deixar o computador mais apto para quem precisa utilizar.
Legal.
E neste ano, a TI teve um trabalho muito específico, que foi a transformação do processo físico de tramitação de processo administrativo em processo digital. Hoje, todos os processos que se iniciaram a partir de julho para cá, são exclusivamente digitais. Tanto os processos que os munícipes iniciam fora, eles podem entrar pelo aplicativo, pelo seu computador. Quem não tiver acesso a isso, vem nas portas de entrada tradicional do município, que é o atendimento aqui no PAS, atendimento nas subprefeituras, lá na subfiscal, vários atendimentos, todas as secretarias têm um atendimento presencial, só que o munícipe vai lá e não é mais formado um processo físico, com papel, é formado um processo digital e ele vai acompanhando. Se ele, digamos, não tem e-mail, não tem celular para acompanhar, não tem acesso à internet, não tem problema. Um telefonema pode ser dado para ele, seu processo andou assim, assado, então ele vai receber sempre essa comunicação. Da mesma maneira como ele tinha que vir na prefeitura para saber como estava o processo físico dele, ele também pode vir para saber como está o processo digital. Essa mudança, que é na realidade uma mudança de paradigma tecnológico, né? A gente mudou tudo para o digital. Desde o início do ano até agora, até a implantação, que foi meados do ano, foi feito todo um trabalho com servidores, porque isso é muito importante. Os servidores vinham de anos e anos a fio de trabalhar com papel. Mudar a concepção do servidor trabalhar, esse treinamento, essa capacitação, tentar quebrar uma resistência que é natural do ser humano, inclusive, em ter alterado o seu procedimento.
E eu posso falar com experiência de causa, porque nós aqui na SECOM passamos por isso também, né? Fomos recebidos com essa boa nova, né? Essa nova gestão informacional, então passamos, como você estava falando, né? Por essa para essa aula, né?
Sim,
pelas etapas de capacitação que foram fundamentais.
Exatamente. E o município conduziu isso através da gerência de modernização e da gerência de processo digital da coordenadoria de TI de uma maneira majestosa. E isso eu digo porque, primeiro, que deu certo. Segundo, a empresa que ganhou a licitação, foi uma licitação muito acirrada, a empresa que ganhou a licitação disse que nenhum município fez uma preparação como o nosso fez. Que geralmente eles falavam, a partir de amanhã é processo digital, e iam aprendendo conforme o processo e os problemas iam acontecendo. Aqui a gente fez diferente, a gente fez um 6 meses de preparo e só entrou de fato com o processo digital quando havia uma segurança, não total, claro, mas uma segurança, nós avaliamos em 50% de servidores que teriam condições de tocar, porque eles também irradiariam esse conhecimento para os outros 50, para o início, né? Então essa foi uma vitória grande, que decorre dessa vitória uma economia muito grande para o erário, tá? Até o momento nós não temos toda a economia implantada, efetivada, porque nós ainda temos processo digital, processo físico, né? Nem tudo é digital ainda. Mas nós já economizamos desde julho, que foi o início da implantação, até agora, mais de 50% do consumo habitual de papel. Só de papel. A gente ainda não tem uma contabilização efetiva de toner, de impressoras alugadas, que a nossa meta é reduzir tudo isso. Numa outra face de atuação da UTI, que faz parte da Secretaria de Justiça, a gente trocou a tecnologia da telefonia fixa do município. A telefonia era aquela tradicional, a analógica, por linhas. Nós trocamos por VoIP, que é uma telefonia que circula com base na internet. Ela é muito mais ágil, tá? Todos os próprios municipais, todos os setores do município se comunicam pela internet. Isso tem custo zero. Então, depois de implantado o VoIP, eu converso com qualquer secretaria com uma outra, o custo é zero. É a mesma coisa que você abrir o computador e falar no WhatsApp pelo computador. O custo é zero. Para falar para fora, a gente tem o custo da linha, porque nós dependemos ainda, o sistema todo no Brasil ainda é analógico, de telefonia fixa, então a gente tem que ter uma linha analógica. Quando entra no município, há toda uma transmutação para o sinal digital e aí ele limita desse jeito. A redução de custos foi absurda, foi em termos de 90% de redução de custo, tá? De telefonia fixa para agora o sistema VoIP. Tá? E isso se deve a 2 fatores. A mudança de tecnologia, de paradigma tecnológico, propicia, tanto que a maioria das empresas hoje é VoIP, porque é uma redução significativa de custos. Nós não pagamos mais tempo de telefone por minuto, tá? Como é na telefonia analógica. Mas também tem uma outra coisa, a TI fez uma gestão muito apurada dos pontos necessários, das linhas necessárias, da onde era necessário eu ter ramais multiplicados. Ela fez uma gestão muito apurada, então nós conseguimos essa economia de 90%. Na telefonia móvel, não houve uma evolução de ônus tecnológica, porque a tecnologia do telefone móvel está dada, né, pelo menos por enquanto. Mas nós evoluímos na questão de custo. Nós também fizemos uma gestão firme, efetiva, das linhas de telefone celular. Ficamos acompanhando o preço de mercado, porque esses são preços, ao contrário dos outros, que tendem a cair, né?
Sim.
Então ficamos acompanhando os preços de mercado e renovamos a licitação agora, terminou agora em dezembro, sem precisar. A gente ainda teria tempo de contrato, do contrato antigo, poderia ter ser renovado, mas nós refizemos a licitação para a gente ter um preço menor. Nós tivemos uma redução de 47% no preço da telefonia móvel também. Um outro ponto é a internet gratuita que nós temos. Nós multiplicamos pontos. Todos os próprios municipais hoje oferecem, nos setores onde atende a população, um ponto de internet. Então você entra lá, você pode se cadastrar. O cadastro foi facilitado, você entra no celular, se cadastra imediatamente, antes tinha um sistema mais burocrático. Nós aumentamos cerca de 6 mil cadastrados em coisa de um ano, né? E o município conseguiu também reduzindo cerca, deixa eu ver se eu me lembro aqui o valor, deixa eu pegar minha colinha aqui, a internet gratuita, nós aumentamos a banda da internet contratada pelo município em 150%. Então foram de 2 GB para 5 GB. E isso importou numa redução de quase 60% no custo, porque nós fomos atrás do melhor preço de mercado via licitação, né? Então nós aumentamos a capacidade e diminuímos o custo. Com isso, tanto a internet que vai para a população gratuitamente, quanto a nossa, que nós usamos aqui dentro, aumentou e ficou mais efetiva e mais barata.
Que legal. Então, é a gestão e a prefeitura efetivamente com os dois pés na tecnologia da informação, no século XXI, e na oportunidade de oferecer um serviço de ponta digital, tanto para nós internamente, né, para a gestão, quanto para a população.
Sim, e buscando sempre o menor custo.
Um ano de metas atingidas,
sim,
então,
sim,
né?
Foi.
Se o ano de 2022 foi um ano de alguma maneira, de elaboração dessas políticas, efetivamente, o ano de 2023 foi um ano de avanços, né? Que legal. Parabéns, Maria Amália. Acho que é importantíssimo, né? Uma pasta que às vezes as pessoas muitas vezes não percebem a importância, mas há efetivamente um espaço ali da gestão pública, um espaço para que a população possa usar e usufruir da tecnologia da informação de maneira incrível. Falamos muito de 2023, esses avanços, vamos falar agora do próximo ano, 2024. Quais são as próximas metas para o ano que vem?
São metas ambiciosas.
Uau.
Tá? Nós estamos preparando, já praticamente na fase final de implantação, um edital de PMI, que é um procedimento de manifestação individual, onde nós conclamamos as pessoas jurídicas privadas que quiserem oferecer a sua expertise em estudos para que o município venha a implantar a cidade inteligente. Tá? E isso envolve vários aspectos, de você ter o controle digital da iluminação pública, ter o controle digital dos semáforos, ter o controle digital das câmeras de monitoramento, ter o controle digital de vários serviços. E quem vai nos oferecer esse projeto vai ser a iniciativa privada através dessa PMI.
Uhum.
Tá? Com o melhor projeto, nós vamos licitar e contratar um parceiro, né, que ele vai ter os seus ganhos particulares com isso, tudo determinado no projeto, e o município vai ganhar muito em serviço. Tá? E esse parceiro, que pode ser uma PPP, pode ser uma concessão, porque é justamente o projeto que vai dizer a melhor modelagem jurídica, esse parceiro é que vai fazer a gestão. Vai fazer a gestão com eficiência da iniciativa privada, tá? Porque o município não consegue ter expertise específica,
sim,
em determinados assuntos, e esse é um assunto, é um campo onde a expertise é muito dinâmica. Certo? E, claro, o setor público não consegue acompanhar.
Sim, claro.
Por isso, a gente vai trazer iniciativa privada para isso.
Tem
mas
a ver com a internet das coisas.
Exatamente, a banda de 5G. Né? Então, nós, para o ano que vem, a missão é iniciar a cidade inteligente. Essa é a nossa missão. Também uma outra missão que é mais modesta é implantar o Diário Oficial Eletrônico no município, né? Onde nós vamos ter todos os atos oficiais publicados de modo eletrônico, acessível por aplicativo, acessível pela internet, mas de uma forma fácil para o cidadão. Então, isso também nós vamos fazer em 2024.
Que legal, parabéns, Maria Amália, por todas as conquistas, pelo que vocês ambicionam para o ano que vem. Acho que a cidade só tem a ganhar com esse novo lugar, né, que a sua pasta coloca a cidade a partir das tecnologias, sobretudo as tecnologias da informação, que foi falado bastante. Gente, amanhã continua o Canal Direto Especial fim de ano. Nosso programa de sexta-feira é às 11h30, você sabe. Teremos a entrevista com a Sala Cairo Spoleto, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Urbano. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço a
oportunidade. Eu gostaria agora de cumprimentá-la, além de cumprimentá-la, de propor agora que você faça ali seus votos para as pessoas que estão nos acompanhando de final de ano, de Natal.
Eu desejo a todo mundo que está nos ouvindo um ótimo final de ano, uma ótima passagem de ano, que seja uma passagem de ano suave, tranquila, mais tranquila do que aquela em que nós tivemos no início desse ano. E que as pessoas se iniciem em 2024 com a mentalidade de que ninguém está ou é sozinho, ninguém é por si só. Nós somos uma comunidade, uma sociedade, e o serviço público é também um conjunto, uma comunidade de pessoas para servir a sociedade como um todo. O serviço público não é perfeito, mas o serviço público, diferente de qualquer outra prestação de serviço na iniciativa privada, ele é voltado para atender o bem-estar social, o interesse público. Então nós estamos aqui, todos os servidores, estamos aqui para servir a cada um dos cidadãos. E eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que cada cidadão e cada servidor público tivesse isso imbuído no seu mais íntimo pensamento, porque isso faz diferença, você encarar o serviço público, você como cidadão encarar o serviço público como algo seu, para você, e o servidor encarar o serviço público como algo dele também enquanto cidadão, mas como algo que ele vai prestar para a sociedade como um todo, faz diferença. E é isso que eu gostaria que ficasse no fundo do pensamento de cada um.
Muito bem, a gente encerra com essas belas palavras o nosso canal direto especial de fim de ano com a secretária de Justiça, Modernização e Relações Institucionais, Maria Amália de Vasconcelos Augusto. Uma boa tarde para você e até a próxima.